presidente, senador Cacildo Maldama, que já me colocou na condição de gaúcho, como do estado do Rio Grande do Sul.
Eu falei gaúcho?
Mas eu sou neto de gaúcho e tenho um orgulho muito grande disso. Até porque foram os gaúchos que no início do século passado colonizaram uma grande parte do meu estado. Então eu quero receber isso como um elogio ao bravo povo gaúcho, que tem uma importância muito grande na colonização do meu estado. Senhor presidente, após alguns dias afastado do trabalho por recomendação médica, estou de volta a esta casa e a esta tribuna com o mesmo entusiasmo de sempre, procurando abordar temas relevantes para o país. Eu confesso que raramente faço pronunciamento escrito para ler, mas o tema que eu vou abordar requer que eu tenha um cuidado com o que dizer nessa tribuna. E, infelizmente, ocupo esse espaço para tratar dos conflitos pela posse de terra em Mato Grosso do Sul. Digo infelizmente, senhor presidente, porque mais uma vez estamos aqui para falar de uma questão que se arrasta há anos, sem solução, cujo problema atingiu um nível insustentável e inadmissível nos últimos dias. Nos últimos anos, participei de várias reuniões, encontros e audiências sobre o tema, seja com representantes do Ministério Público, seja com autoridades do governo federal, seja em audiências públicas no Congresso Nacional. Em todas essas ocasiões, deixei aviso de que o problema, se não fosse resolvido, poderia causar conflitos de grave proporção entre agricultores e índios no meu estado. O que temíamos acabou acontecendo. Na desocupação de uma fazenda em Cirolândia, e aqui eu quero fazer um parênteses. Uma coisa que me incomoda, senadora Ana Amélia, é quando alguns segmentos tratam a invasão com o nome de ocupação. Você ocupa aquilo que não tem dono. Você ocupa aquilo que está abandonado. Quando você adentra uma propriedade que tem dono, que tem gente ali, isso não tem outro nome, é invasão. E eu quero registrar isso. E na região central do meu estado, um índio, nessa desocupação, um índio foi morto em confronto com a Polícia Federal. Uma vida foi perdida por conta de um conflito que ocorre há décadas. Terras têm sido invadidas, colocando em xoque produtores e índios, ambos dos lados vítimas da omissão do poder público. Nos últimos dias, a mídia do país deu grande contribuição para a discussão sobre a posse dessas terras. Jornais e sites de notícia especial publicaram números e expuseram argumentos de ambos os lados, índios e agricultores, cada qual, obviamente, defendendo o seu direito. O jornal O Globo, do último domingo, por exemplo, informa que muitas áreas invadidas por índios há décadas em Mato Grosso do Sul não foram desocupadas até hoje. Acabaram se tornando território dessas comunidades ao arrepio da lei. Diz um trecho da matéria, algumas dessas áreas já se transformaram em aldeias, apesar de os índios não terem a posse definitiva do terreno. Exemplos como esse citado na reportagem se repetem em todo o estado de Mato Grosso do Sul e, por certo, em todo o país. O jornal O Estado de São Paulo também abordou os conflitos de Mato Grosso do Sul na sua edição de domingo passado, num trecho, ao citar a tentativa da Polícia Federal de desocupar a fazenda invadida em Cirolândia, o repórter registra, depois do episódio, revoltados com a ação policial, os terenas deram o troco, ocuparam outras fazendas, expandindo sua presença em pelo menos 15 quilômetros a partir da fazenda Buriti. Na terça-feira, já dominavam 12 dessas áreas, ordenavam a retirada dos não índios e foram acusados de saquear as casas e queimá-las. Veja, senhoras e senhores senadores, que a narrativa sobre como as invasões têm ocorrido causa perplexidade. Parece tratar-se de ação de grupos extremistas que conquistam territórios à base da força e da violência, para não dizer outra coisa. Como o fato de os índios invasores estarem armados com facões, foice, arcos e flecha e até armas de fogo. O jornal O Globo de sábado, último, divulgou o relatório da Embrapa, segundo o qual, das 6 áreas demarcadas pela FUNAI no Paraná, 4 jamais foram habitados algum dia por índios. O documento da Embrapa, de acordo com o jornal, está nas mãos do Palácio do Planalto. O relatório da Embrapa é indicativo de que milhares de hectares de terra têm sido demarcados a partir de processos incompletos e muitas vezes irreais, elaborados por uma única mão, no caso a FUNAI, sem contraprovas e sem o contraditório. Tenho dito há anos que o Brasil tem uma dívida secular com o povo indígena, mas essa conta não pode e não deve ser debitada apenas nas costas de um setor do país, no caso os agricultores, cuja contribuição tem sido decisiva para que a balança comercial brasileira registre superávit, mês após mês, além, claro, de sustentar o produto interno bruto do país. Tudo isso é lamentável. O país não pode mais conviver com esses conflitos, que podem causar novas tragédias de proporções ainda maiores. De um lado, os índios reivindicando aquilo que entendem ser seus. Do outro, o agricultor que tem títulos de posse da área registrado em cartório, que o adquiriu de maneira honesta e regular. Algumas dessas áreas remontam ao ano de 1930, no meu estado, cujas famílias ali instaladas já são da terceira e, às vezes, da quarta geração. Terras são invadidas, casas são queimadas, famílias são expulsas, fugindo na calada da noite com medo de serem mortas. Foi isso que ocorreu em Sidolândia. Além da sede da fazenda, as casas do administrador, dos peões, foram queimadas com tudo que tinha dentro. Há relato de que essas famílias de trabalhadores perderam o pouco que tinha: aparelho de televisão, cama, sofá, geladeira. E eu pergunto, que culpa tem um peão que trabalha numa fazenda para perder tudo, da noite para o dia? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tem gente que ficou até sem roupa para vestir. Eu vou interromper, concedo a parte, senadora Ana Amélia, depois senadora Amanda Monteiro, Rubens Figueiró, eu vou ouvi-los a todos. Pois não, senadora Ana Amélia.
Olha, senador Mooca, nada disso estaria acontecendo. Essa morte poderia não ter ocorrido se há pelo menos 2 anos, é o tempo que eu estou aqui, esse tema tem sido presente e recorrente na tribuna, nas comissões técnicas, nas reuniões com o governo. Como Vossa Excelência muito bem relatou, de todo o esforço feito do ponto de vista político e institucional para avisar com antecedência ao governo dos riscos dessa conflagração, desse conflito que é indesejado por todos os lados. Essa violência tende a se ampliar se medidas corretas e adequadas não forem adotadas. Todos reconhecemos o direito dos indígenas, mas a forma como as comunidades e as etnias estão agindo, elas fogem ao controle e também a uma manifestação típica dos povos indígenas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muitos agricultores, como Vossa Excelência disse, o Mato Grosso do Sul foi um estado colonizado por agricultores saídos do meu estado por convite do governo para criar o desenvolvimento no centro-oeste brasileiro, no Brasil central e fazendo a interiorização de um país que estava se desenvolvendo apenas no litoral. Foram de boa fé. receberam a titulação dada pelo poder público, senador Valdemir Mocca. Então, é inaceitável hoje que esteja acontecendo o desabrigo da lei, essa desproteção total dos agricultores que estão trabalhando e querem segurança jurídica e segurança física e patrimonial e pessoal para poderem continuar trabalhando. É a forma também como as demarcações são realizadas, são um ato de violência. Não há nenhum aviso ao ocupante, ao proprietário da terra titulada, qualquer aviso prévio de que a Polícia Federal vai entrar ali dentro com a FUNAI para fazer a demarcação. No meu estado, a situação não é diferente do Mato Grosso do Sul, senador Valdemir Mocca, porque em algumas regiões a situação continua sendo muito tensa. Fizemos várias audiências públicas exatamente com o objetivo de alertar ao governo, às autoridades. Não podemos ter brasileiros de primeira e segunda classe, brasileiros imputáveis e brasileiros inimputáveis. É preciso um basta a esse grau de violência, sob pena de levar à conflagração, à guerra ao campo de um conflito que nós não podemos aceitar de forma alguma. Parabéns a Vossa Excelência por trazer de novo esse tema à tribuna.
Agradeço, senadora Ana Amélia. Ouço o senador Armando Monteiro.
Meu caro senador Mocca, eu quero primeiro me associar a essa manifestação de Vossa Excelência, que é sempre marcada, como de hábito Vossa Excelência faz nessa casa, por uma posição de firme, mas uma posição absolutamente equilibrada. Vossa Excelência traduz a sua justa indignação com um quadro de conflagração que decorre exatamente da omissão dos poderes públicos e da ausência de um arranjo institucional no nosso país que tivesse permitido dotar o Estado brasileiro de uma estrutura, vamos dizer, mais compatível com as exigências, vamos dizer, de uma política realmente consequente nessa área. Como resultado dessa omissão, o que se assiste hoje é uma escalada de violência em prejuízo de agricultores e produtores nesse país que fazem pelo seu trabalho a grandeza dessa região. Portanto, é um quadro de insegurança, é um quadro de desestímulo às atividades produtivas e é inaceitável, seja a que pretexto for, essas manifestações de violência, de dilapidação do patrimônio, né, que representa o trabalho de gerações. E como aqui foi muito bem acentuado, esses agricultores se comportaram sempre com uma posição de boa fé, porque há uma cadeia de titularidade. Essa cadeia de titularidade tem mais de 100 anos em alguns casos. Portanto, trata-se de um processo absolutamente legítimo de ocupação dessas áreas. Portanto, eu quero me associar com Vossa Excelência e quero manifestar aqui também a minha inconformidade. E mais do que isso, trazer aqui a minha palavra para que o Brasil encontre uma fórmula adequada de tratar de maneira mais responsável essas questões, promovendo ações de caráter preventivo que possam evitar uma situação de tão graves prejuízos como essa que foi criada ao seu Estado. Parabéns a Vossa Excelência pela sua manifestação.
Muito obrigado, senador Armando Monteiro. Ouço o senador do meu Estado, Rubens Figueiró.
Eminente senador Valdemir Mocca, eu desejo nesse instante dizer a esse plenário que ninguém mais do que Vossa Excelência tem levantado esta questão fundiária entre índios e não índios no meu Estado. É um trabalho que Vossa Excelência vem realizando desde que assumiu a cadeira aqui no Senado. E já havia dito isso, levantado a sua voz lá na Câmara dos Deputados. As manifestações dos ilustres aparteantes, a senadora Ana Amélia e agora o senador Armando Monteiro, realmente refletem o sentimento não só do Sul, mas também com o Nordeste brasileiro, em solidariedade a esta causa que nós defendemos sob a sua liderança. Eu gostaria, ao solidarizar-me mais uma vez às palavras de Vossa Excelência, eu gostaria de dizer que eu participei hoje de uma reunião convocada pela ministra Gleisi Hoffmann, com os parlamentares que puderam lá comparecer da bancada federal do nosso Estado, e representação dos índios Guarani, Kaiowá e Terenas, para que num debate amplo, sincero, pudéssemos dar passos para encontrar uma solução que será demorada, não resta a menor dúvida, mas que será possível, através dela, encontrarmos um denominador comum. E lá o ministro da Justiça, que esteve presente, e também o ministro-chefe da AGU e do ministro Gilberto Carvalho. O ministro da Justiça afirmou que não se pode levar mais a questão na barriga. Foi expressão dele, reconhecendo que o governo federal realmente estava atrasando na solução. Mas que agora, diante de tudo que se tem dito, diante do clamor não só dos nossos mato-grossenses do Sul, mas do Brasil, há de se encontrar um caminho definitivo para a solução. E ele disse que, por sugestão do nosso governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, estava sendo criado um fórum não para dialogar, mas para definir a ação que o governo federal tomaria, desde que tivesse uma conciliação de propósitos entre o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, FUNAI, representante dos indígenas, representante das entidades patronais de produtores rurais do nosso estado, ou seja, Famasul e Acrisul, se chegassem rapidamente numa solução. Eu quero confessar a Vossa Excelência que eu fiquei mais esperançoso que uma solução haveria, porque da forma como a ministra Gleisi Hoffmann e o ministro da Justiça Cardoso se manifestaram, eu, como homem da oposição nesta casa, não posso deixar de dar um crédito de confiança a eles. Se é que é para resolver o problema e não continuar empurrando com a barriga, ele, sem dúvida alguma, merece a nossa compreensão, a nossa expectativa favorável de que, finalmente, não haverá fratricídio entre índios e índios no nosso estado. Reitero a Vossa Excelência a minha solidariedade e a precisão e a oportunidade do discurso que ora profere. Muito obrigado.
Agradeço o senador Rubem Figueiró, concedo uma parte ao eminente representante do estado de Rondônia, Ivo Cassol.
Obrigado, senador Mocca. Quero aqui me solidarizar a Vossa Excelência e vou pedir a compreensão do presidente da mesa, que é um tema que hoje o Brasil inteiro discute. E quero aqui, senador Mocca, dar um exemplo de experiência e o que aconteceu no nosso estado de Rondônia. Hoje, o que está acontecendo, na verdade, no Brasil, nós estamos percebendo que tanto a FUNAI, como o órgão representante dos índios, estão fazendo um trabalho de lavagem cerebral para criar tumulto e conflito com quem produz, com quem trabalha e com os indígenas. Ao mesmo tempo, todo mundo sabe, por mais que tenha se comentado, que tem aí um déficit grande que nós, brasileiros, temos que pagar para os indigenistas, para os índios, mas eu quero lembrar que índio, na verdade, não quer mais terra. O que os índios querem, na verdade, é viver com dignidade e não viver como escravo. Não viver da maneira que vivem hoje, na miséria, sendo tratado pela FUNASA, pela FUNAI, sempre com pires na mão pedindo esmola. Vou dar um exemplo para o meu estado de Rondônia. Rondônia tem na área indígena Roosevelt a maior jazida de diamante do mundo. Maior jazida de diamante do mundo. Morreu, foi assassinado, 29 garimpeiros lá dentro. E tu vê que não tem uma denúncia contra ninguém e ninguém quis apurar nada contra nada, porque quem cometeu foi os índios. Mas por que que aconteceu aquela chacina? Porque tinha exploração ilegal de diamante com a participação dos índios Roosevelt daquela região. O que que nós precisamos hoje aqui nessa casa? O que que o governo federal, o Palácio, precisa fazer urgentemente no Brasil? É dar legalidade para que os índios possam explorar dentro da legislação a riqueza que tem dentro das áreas indígenas, para eles terem casas boas, para eles terem veículos bons, e não andando em cima de dinheiro de contravenção, de roubo ou de contrabando de diamante ou de madeira. Nós em Rondônia temos várias áreas que tem conflito, exemplo de extração ilegal de madeira. Para que isso? Porque o governo, de uma vez por todas, faz... Você pega o exemplo do Canadá, lá as áreas indígenas podem explorar as áreas mineral que tem. Aqui não pode. Mas em contrapartida, até hoje, continua a extração ilegal de diamante. Então o que os índios precisam não é mais terra. No Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tem muitas terras que podem ser mecanizadas, podem ser plantadas e os índios podem produzir. Se os índios não querem plantar, eles podem terceirizar, passar para terceiro. Quantas áreas indígenas têm um potencial hídrico muito grande para poder ter como retorno parte da compensação do faturamento de energia, para eles poderem ter condições de viver igual nós, brancos, que vivemos nos quatro cantos desse país e no mundo afora. Não. O que a FUNAI quer, o que alguns querem, na verdade, é que os índios vivem na miséria, vivem pedindo esmola, criando conflitos agrários em tudo quanto é lugar, porque tem. Tem americano, tem europeu, tem alemão dentro da Amazônia, roubando a nossa Amazônia, roubando as nossas essências, roubando a nossa biodiversidade, tendo cobertura dessas mesmas pessoas que tinha que coibir, enquanto isso a nossa riqueza está sendo roubada, levando para fora para fazer experiência, e nós aqui estamos tomando prejuízo. Então, portanto, você tem razão, é importante o setor produtivo se movimentar a nível nacional. O que eu defendo não é ampliação de área indígena, não. A área já tem que chegar para os índios nos quatro cantos do país. O que precisa, sim, é urgentemente, é dar legalidade para que os índios explorem a sua riqueza nas suas terras e que não vivem como pedinte e, ao mesmo tempo, que vivem como seres humanos, que tenham a verdadeira condição de poder explorar essa riqueza, e nós, com isso, vamos acabar os conflitos que tem nos quatro cantos. Um exemplo que o senhor citou. Ontem eu vi aqui o discurso de um colega senador que muito me entristeceu, porque ele devia ter conhecimento que no Paraná foi criado uma área indígena sem ter um índio dentro. Provavelmente... O novo esgotou aí. Então, portanto, nobre colega, senador Valdemir Mocca, criado áreas indígenas sem ter índio. Então, hoje, parece que houve ou está tendo alguma comercialização, e esses conflitos, quando não é de sem terra, é conflito com os índios. Até esses dias estava tudo na paz. Então, está na hora do ministro da Justiça, do Palácio do Planalto, as instituições responsáveis, essa casa aqui, dá um basta em tudo isso que tem acontecido até hoje. E dá uma garantia, uma estabilidade, igual foi dado com o Código Florestal e como os outros tantos que tem. Então, portanto, sou solidário a vocês, quem produz nesse Brasil, que conseguiu lá atrás, após vários e vários anos, o respeito pelo próprio governo, quando deu a titulação, deu a documentação, hoje não pode ser expulso das suas terras, nem índio de um lado, nem produtor de outro. Nós temos terra suficiente para sustentar todo o povo brasileiro e ainda mandar para o mundo afora. Então, portanto, o que precisamos é que a legislação segure e dê garantia para esses que querem produzir, querem trabalhar com decência e não ficar roubando como muitos ficam roubando por aí. Obrigado, senhor.
Agradecendo o senador Ivo Cassol, presidente, me perdoe, eu quero conceder a última parte e prometo que vou encerrar o discurso logo após os apartes. Pois não, senador Sérgio Souza.
Meu caro senador Valdemir Mocca, guerreiro, lutador em favor da propriedade, do direito à propriedade, da segurança jurídica no Congresso Nacional. Quero terminar por onde falou o senador Cassol. Política nacional para o índio. Nós temos que criar uma política nacional para o índio, dando a este as condições de cidadania necessárias. Mas eu quero, senador Mocca, fazer enfatizar a coragem do governo brasileiro. Eu acho que, principalmente na pessoa da ministra Gleisi, assumiu para si essa responsabilidade. Puxou essa responsabilidade para a Casa Civil, aonde coordena, numa coordenação supra-ministerial, assumiu a responsabilidade de dar um resultado positivo para nós termos, de fato, uma solução para esta questão no Brasil, que criou uma instabilidade que não é de agora, não. É uma instabilidade que vem de décadas atrás, mas o governo brasileiro, pela primeira vez, está se movimentando, criando um mecanismo para resolver o problema. E aqui eu quero enaltecer a postura da ministra Gleisi, que chamou a responsabilidade para si. E agora lá no Supremo Tribunal Federal, está indo o novo ministro Barroso. Nós aqui sabatinamos ele na semana passada e ele se comprometeu com esse Congresso Nacional em tratar os embargos opostos lá na questão da demarcação da Serra do Sol, no acordo, como prioridade. E nós devemos cobrar isso dele, porque ali terá direcionamentos para que nós possamos também adotar uma solução e estancar essa movimentação de invasões de terras de produtores rurais pelo Brasil afora. Obrigado, senador.
Senador Mocco, eu só pela omissão que eu cometi no meu aparte a Vossa Excelência, queria fazer um registro por questão de justiça a um procurador do setor administrativo do Estado do Rio Grande do Sul, um zeloso servidor público que tem trabalhado no Estado do Rio Grande do Sul com um zelo rigoroso na questão da lei sobre qualquer coisa, doutor Rodinei Candeias. E na Câmara dos Deputados, deputado Luiz Carlos Reis, que junto com Vossa Excelência e outros parlamentares, tem também se empenhado pessoalmente nessa questão que é crucial, não só para o nosso Estado, mas também pelo seu Mato Grosso do Sul. Obrigado, senador.
Senhor presidente, eu queria ter tempo para comentar todos os apartes recebidos, não o farei, em respeito à presidência de Vossa Excelência. Eu quero encerrar o discurso dizendo que, ao longo desse tempo, eu sempre defendi, senhor presidente, que a forma de fazer justiça aos povos indígenas, que é uma dívida de toda uma sociedade, é alocando recurso no orçamento, é recurso orçamentário. E nesses casos, como é no caso de Mato Grosso do Sul, aonde tem propriedade com título, com cadeia dominial registrada, que se faça, se o governo quiser aumentar as terras, as aldeias, que se faça a desapropriação e não a expropriação, e que se indenize de forma justa o valor da terra nua e as benfeitorias. Eu acredito que essa seja a solução para o meu estado, Mato Grosso do Sul, porque lá a terra realmente tem um valor muito grande, e nós não temos a fartura de terra, a quantidade de terra, como nós temos na região norte desse país. Eu encerro, senhor presidente, lamentando mais uma vez assumir a tribuna para fazer um pronunciamento em que a injustiça que se comete, porque hoje, quando eu vou para a Sidolândia, eu ouço de produtores, senador Mocca, aqui era do meu avô, foi do meu pai e hoje nós estamos aqui. Como é que esse produtor vai sair de lá com uma mão na frente e outra atrás? Como é que vai ficar a casa dele que foi queimada, do peão? Como é que vai ficar o seu trator que sumiu? E o gado que sumiu, tudo isso vai ficar como se nada tivesse acontecido? Então, esse tipo de injustiça, nós não podemos simplesmente dizer que não está acontecendo no Mato Grosso do Sul, porque está acontecendo. Recebido do meu estado dizer que o Mato Grosso do Sul deve a sua riqueza a homens e mulheres de mãos calejadas que fazem a riqueza do meu estado e do meu país. Muito obrigado, senhor presidente.